Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. No dia 4 de março, pelas 11 horas da manhã, alcançamos o caminho do Pantanal. Havíamos, na nossa digressão, escapado aos alagadiços do Rio Negro, que dava um nado, e restava-nos a mate mais seca para chegarmos ao Taboco e, com facilidade, à aldeia da Piranhinha, donde devíamos ir ter aos morros. Esta pai mais enxuta apresentava, contudo, uma profundidade em águas que nos incomodava sobremaneira. Viajando continuamente com as botas molhadas, chegamos ao pouso da Piúva, onde um soldado conseguiu, enfim, matar uma res. A rapidez com que foi ela esquartejada, a fogueira que chamejou logo, atirando ardente calor sobre imensos pedaços de carne espetados, o olhar devorador de todos, a impaciência que o obrigava a comer partes semiús, atestarão a importância desse tiro abençoado. Julgávamos, eu e o meu companheiro, dever de ter apetite feroz, como o do soldado. Entretanto, nossos estômagos mais delicados mal poderão aceitar uma mínima porção da alimentação necessária. Aprazíamo-nos, porém, em apreciar o movimento contínuo das facas, o trabalho incessante dos queixos que funcionavam, depois de tantos dias de quase absoluto descanso, a modo das mandíbulas dos heróis pantagelicos de Rabelais. Durante toda a noite não se cessou de comer. A fogueira, de contínuo, assava churrascos que desapareciam fantagoricamente despedias sobre aquele grupo faminto, reflexos, que faziam reluzir a avidez de seus olhares, a sofreguidão de sua ocupação. A manhã de 5 pareceu-nos mais risonha. O aspecto das ascos havia se modificado radicalmente e podíamos-nos considerar salvos do perigo iminente. Por uma das prerrogativas felizes do espírito humano é a relutância às reminiscências desagradáveis, os tempos de desgraça, parecendo-se se tinham passado em época muito remota, talvez nos domínios de tétrico sonho. Só cuidávamos no presente que se abria para um futuro de doces compensações. Acresceu à nossa satisfação pupucar o didioso meu de Jet Nota G, que nos trouxe um camarada. Naqueles cerrados havia grande abundância de comês, e daí por diante podíamos adoçar alguma bebida. Até a margem direita do rio Taboco, o terreno todo constito, com pequenos intervalos, um pantanal de muitas léguas de extensão, o qual nos não custou, contudo, muitos dias de viagem, pela firmeza da trilha em que se anda. No princípio das águas e no seu final, pelo embeber das terras e pois e depois pelo seu desecamento lento, o trânsito é mais penoso. Quando a natureza do solo não se opõe à formação de atoleiros e trêmedas, como em alguns pontos em que prevalece o elemento arenoso. Os pantanais, no distrito de Miranda, produzidos, como dissemos atrás, durante a estação chuvosa, pelo transbordar de todos os rios, ribeirões, corregos e regatos, que cortam aquela zona de terreno muito baixa e plana, estendem-se entre o Aquidauana e o Rio Negro, ocupando muitas léguas, desde a base da Serra do Maracaju até o Rio Paraguá. Nas quais, só de pão em pontos distante, se encontra lugar firme e seco, em alguma colina mais elevada nas planícies. A invasão das águas nos campos, sensível nos princípios de novembro, toca o machimo nos meados de fevereiro e março, decrescendo em abril e escoando-se em princípios de maio. Esta regra, ficha para a zona que percorremos, sofre grande alteração nas proximidades do rio Paraguai, por isso que, quando os rios seus e tributários já inundarão ali os campos, ele vai lentamente engrossando, transbordando por seu turno, quando os contingentes tendem a baixar, dando-se o escoamento dos pantanais de Miranda. O caráter que tem o transbordamento daquela massa enorme de águas é muito importante. Os lugares próximos ficam completamente alagados, as mais altas árvores cobertas, mal deixam ver a extrema rama, e grandes, senão vapores, navegam livremente, a 3 e 4 léguas de distância do verdadeiro alvo do Paraguai. As enchentes forçam a que os rios do distrito de Miranda sejam refluídos e despejem de novo nos campos água que não encontra vazante. Nessa ocasião, a navegação faz-se com extrema facilidade e celeridade, as canoas cortam, como dizia-se, a rumo certo e abreviam de muitos dias a viagem, sobretudo quando ela se faz rio acima, por encontrarem águas pacidas e dormentes, e não a correnteza contraria de um curso veloz. Zinga habitual que o barqueiro finca no leito do rio para fazer caminhar a cana é então substituída por compridos paus de forquilha para aproveitar a ramos das árvores submersas e afastar deles a barcaquinha na local que a ocasião precisa.
Os danas, pantanos,
uma vista um astemicaito de vegetação com caráter particular, o qual reproduz-se uniformemente pelo número limitado de gêneros de plantas que resistem, em inundações periódicas, à imersão de suas raízes, durante meses inteiros, e à secura completa, durante o resto do ano. Monocotiledôneas, sobretudo ciperáceas, abundam naturalmente, durante as águas, e diferentes espécies de capim, entre o qual ninfeáceas e outras plantas palustres se expandem, cobrem grandes espaços, nos quais só cresce um arbusto, o mureci pinina e Bisonima chrysophylla, único que aparece nos verdadeiros pantanas. Nos campos alagados, capões e cerrados, surgem de dentro d'água. Com admiração vimos límulas convolvuláceas, cujas flores azul-celestes e poma casavam-se agradavelmente com as corolas, cor solferino e carmim rocheadado, de uma notável biguniácea, caule sarmentoso. Muitos grupos de araçás, chamados vulgarmente de coroa, levantam-se aqui e ali, no meio do capim. Disseram-nos que esses frúctos produzem febres intermitentes. A razão nos não parece clara, entretanto nenhum sertanejo deixa de afiançar, com toda a energia, o araçá do pantano dá sempre maleitas. Observamos que, à medida que as águas vão subindo, o capinho desenvolve-se, razão pela qual ao nas proximidades do rio Paraguapé tendência a arrancar pés de embés de algumas braças de comprimento. As abertas nele indicrilhas e pisasgadas de gado, as quais são excelentes guias para lugares enxutos. O aspecto de um pantanal é profundamente melancólico. O viajante fica possuído de um sentimento contristador ao atravessar aquelas paragens em que o perigo pode surpreendê-lo a cada instante. O chão furta-se às suas vistas indagadoras. O bater monotono dos pés dos animais na água, os sombrios aspectos que o cercam, os comoros de cupins que, com a escura, surgem e acolá, de moutas de capim, pardacento, o silêncio de toda essa natureza tristonha e anormal, acabrunham a alma e a prostram grandemente. O horizonte parece acanhado, o céu como que pesa, com curva mais abatida sobre aquela cena de desolação. O sertanejo, contudo, passa calmo e cantando, apenas de vez a minha quana, debruçando-se sobre as águas paradas, se os perfidos enleios ervas não lhe impedirão a passagem. Muitas vezes, para um viajor novato, o receio não é fora de propósito. De repente, sob a altura da água, já toca o selim, mas o cobrirá é uma coricha. Apiar-se dentro d'água, formar uma pelota para as suas cargas, atirrastes a nado com a corda entre os dentes, é questão de minutos, para o prático, e origem de mil aborrecimentos, para quem não o for. Os viventes, que se encontram nos pantanas, achando-se em relação com o seu faces tristonho. É o desadornado socó, que esvoaça pesadamente, indo pousar desairoso sobre as torres de cupim. É o desaprazível tuiú, com o pescoço vermelho e bico longo, que cruza-se nos ares com o desengraçado tabuá. Alegra de quando em quando, avista alguma garça que, com rapidez, corta o azul do céu, estirando o elegante colo e reflectindo, ao sol, o branco esplendido de sua plumagem, rompem, de quando em quando, o silêncio, barulhentos bandos de patos, anas e marrequinhas, que erguem custoso voo ao mínimo ruído. Nos firmes, as pegadas da temível onça-pintada não são raras, assim como as do tamanduá-bandeira, é mirmecofaga jubata que encontra sobeja a alimentação nos muitos formigueiros e casas de cupins. O gado dá-se perfeitamente no pantanal, durante o dia, desce ele todo para os lugares inundados. Porém, não atoladiços, fuquitão com muito cuidado recolhendo-se, à prima noite, para os pontos descobertos ou para os barreiros, onde pastão em grandes manadas. Estas salsas pousadas constituem uma das grandes riquezas da província para a criação de reses. Acham elas o sal necessário para a alimentação, tornando-se-lhes a carne tão saborosa, que dispensa com qualquer preparação, para ser deliciosa ao paladar. As poças, que se formam nas depressões daquelas regiões salinas, contêm uma água que os animais bebem com avidez, voltando, a de muitas léguas além, para saciarem a sede, apesar de qualquer outra que possam encontrar. Já o dissemos, é um lugar curioso de reunião. Nas árvores pousam grandes corolgrantes de aligeiros e melodiosos cantores, ao passo que numerosos rastos de porcos, veados tantas tatus e etc., indicam a contínua frequência desses animais. Assim como o homem aí vai esperar motivos para grandes façanhas cinegéticas, a onça, por instintos mais naturais, nunca se arreda muito desses lugares, tão bem providos seus apetites esferoses. Bem junto ao chão, Atrás de qualquer multazinha, preparelo bot que deve dar-lhe a posse do pobre vivente, que se coloca na sua terrível esfera de atividade. Obrigada à retirada cautelosa, quando se aproximam numerosas varas de queixadas. Vai ela mais longe esperar algum, que se atrase e separe-se da coluna respeitável dó daqueles suínos, cujos dentes compridos e aguçados, com razão, lhe inspiram receios. Nos barreiros o chão é sempre firme, e apesar de inundado por muitos meses, nunca se torna atoladiço. Tínhamos feito observação que, em todos aqueles campos, onde crescem as sinanterias e perpétuas do campo, o terreno é sempre estável. De modo que de longe, ao avistarmos as campinas, que só diferença avance, por terem ou aquelas plantinhas, podíamos com confiança atravessá-las ou procurávamos cuidadosamente rodeá-las. Poder-se-ia com menos certeza, contudo, dizer o mesmo, quanto a umas mimosáceas, indicadoras quase sempre de um local enxuto. Fugíamos, pelo contrário, cautelosamente das várzeas limpas e vistosas, em que traiçoeira e virente grama ocultava atoleiros contínuos e perigosos filatetanguis em herbaba. Custosa experiência fez-nos observar essas particularidades que de muito servirão em anos no seguimento daquela viagem. Os habitantes do sul de Mato Grosso procuram, nas épocas de grande carência de sal e sua consequente e excessiva carcharrer dos terrenos salinos, aquele necessário condimento, a despeito de haver dificuldade nessa extração e os meios empregados serem muito grosseiros. Nas proximidades de Coimbra existem terrenos, já conhecidos e explorados com vantagem, donde extrai-se o chamado sal da terra, que vende-se completamente impuro. Em 1855, quando as comunicações terrestres, interrompidas pela mala previsão da próxima navegação do Paraguai, por alguns meses, deixarão de fornecer o sal para consumo de todos os pontos da província, aqueles barreiros tornarão-se fonte de extraordinário ganho para alguns e, por isso, centro de atração para muitos especuladores. Entretanto, a ganância achou-se a tempo frustrada pela entrada de um navio que, cortando águas acima ao Paraguai, foi abastecer de sal o porto de Corumbá e a capital da província. Era uma barca de nacionalidade paraguaia, a primeira que aproveitava-se do Tratado de Gação Centro-Unido Imperio e a República. A essa seguiram-se logo outras, estabelecendo um movimento comercial ativo que deu o último golpe à especulação da utilização dos barreiros. A decepção foi merecida, a ideia, contudo, não deve perder-se.